Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
E começou! Eu sou o Feldrick.
E eu sou a Pan.
E sejam bem-vindos ao episódio 11 de The Mystic Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e é um gênero que inspirou diversos jogos, livros, filmes e vem influenciando até hoje. Para falar exatamente desse gênero, a gente quer adaptar ele e trazer para dentro dos jogos, que é o nosso foco aqui no podcast.
E esse tema é...
Terror nos jogos. Siga-nos nas redes sociais, nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Você pode procurar a gente como @mysticpodcast. Também temos um grupo, né, Pan?
Isso, o RPGs e Fantasia. Esse grupo é lá no Facebook e também tem o server do Discord. O link vai estar aqui.
Os links vão estar disponíveis aqui na descrição do podcast. Se você estiver no agregador, ele também vai estar disponível no agregador.
Se você estiver navegando pelo YouTube, também estará lá.
Um jogo?
Cala a boca, Golo!
Ai, para!
Ok, pra começar, eu acho que pra falar de terror, a gente tem que voltar lá atrás onde se originou o terror, que no caso é na literatura de terror, período onde foi imortalizado, onde se deu início o gênero do terror. Na época da literatura, início também da pintura, né, onde se retratava a forma estética do terror. O terror ele veio se desenvolvendo, né, ao longo do tempo, e ele ganhou muito espaço, principalmente dentro da literatura, com autores de renome como a Mary Shelley, o Edgar Allan Poe e o Lovecraft, que são autores que vão aí do século XIX até o século XX. Houve uma, assim, mais ou menos uma crescente, desde o horror gótico.
E esse horror gótico, ele começou no 18.
Então, ele começa no 18 e logo ele vem tendo uma crescente, justamente parte do Allan Poe com essa parte gótica e o Lovecraft com o horror cósmico.
E também tem os escritores contemporâneos, né?
Esses que vieram sendo inspirados pelos outros e até mesmo fundindo o gênero gótico com o cósmico. Que no caso a gente tem aí o Stephen King, tem o Neil Gaiman, que são autores que são totalmente inspirados nos autores como Edgar Allan Poe e Lovecraft, Mary Shelley, inspirados no terror gótico e no cosmicismo, né? Não no cosmicismo, mas no conceito cósmico.
E já no cinema, o terror também teve vez, né? Diversos diretores foram responsáveis por difundir esse gênero. Entre eles temos o Hitchcock, Sam Raimi, John Carpenter, George Romero também.
É, o George Romero, pra quem não sabe, ele é o criador dos Mortos-Vivos, né? A Volta dos Mortos-Vivos. Que é um clássico que inspirou também o escritor da HQ de The Walking Dead, é o Robert Kirkman.
E nos jogos, o terror ele vem proporcionando experiências cada vez mais imersivas, porque você se coloca naquela situação que o jogo traz pra você, seja fugindo de zumbis, desvendando um mistério dentro de uma mansão assombrada. É muito mais imersivo, até no RPG. A gente vai poder citar aqui daqui a pouco jogos que trazem essa temática de terror.
É, e a tecnologia auxiliou muito o desenvolvimento e a imersão dos jogos, pelo fato de ter a tecnologia VR, de realidade virtual, onde a pessoa pode ter um contato maior com o terror, né? Eu acho que os jogos que foram desenvolvidos na época do VR foram mais voltados para a área do terror. E os jogos, eles vêm tomando essa narrativa que mistura um pouco da literatura com o cinema e incorporando isso dentro dos jogos.
O que você está citando são jogos eletrônicos, certo? Que tem as cutscenes que trazem para você essa atmosfera mesmo do terror. Você vê toda aquela historinha, aquela narrativa lá, mostrando o meio, mostrando a ação que está sendo desenvolvida. Então, aquilo de arrepiar. Muitas vezes... é isso que acontece.
É interessante também porque é uma diferença. Assim, a maioria das pessoas não sabe, mas é uma diferença entre terror e horror.
Não são a mesma coisa, gente.
Não. O terror, ele geralmente é descrito como um sentimento que revela o medo, né? Que desenvolve o medo em uma crescente. Como a gente tem um exemplo aí, o filme relativamente recente, que é o Invocação do Mal. Que é um filme que conta a história de uma família que vem sendo assombrada. E é uma questão sobrenatural, crescente e desenvolve terror.
Na verdade, esse terror, ele tem o intuito de causar ansiedade. Então você sabe que tem alguma coisa ali. Então só o ato de você pensar, tá, já te causa repúdio, entendeu? Você não viu ainda. Você vai ser ao desenrolar do filme, nesse caso, que você vai ver de fato o capetão ali.
Isso é muito inspirado na literatura do Lovecraft, pelo fato de você não ver a criatura, né? Você só tem sinais dela. E uma outra coisa muito interessante é o outro lado aí, que é o horror. O horror, ele é considerado um sentimento de repulsa. Então, quando você vê algo que não agrada aos olhos, ao seu sentimento, você sente um certo desprezo pelaquela cena, você desenvolve o horror dentro de você, que é diferente do terror. O horror, ele pode ser simbolizado por cenas de gore, que são cenas escatológicas, com sangue, com coisas que a gente geralmente tem essa repulsa natural. E aí eu tenho um exemplo aqui, que é o Centopeia Humana, que é um filme muito interessante sobre pessoas que são conectadas umas nas outras. Então você vê a anatomia humana sendo disforme, ou seja, isso é anormal para quem é humano.
Resumindo, o horror é a sensação de... em você ficar chocado com a situação. Já o terror é um mistério, posso dizer assim, né?
É, não exatamente. Assim, o terror, ele cria essa questão do mistério, só que muitas vezes ele mostra a criatura.
Não, sim, mas esse é o decorrer da história.
Sim e não. Depende muito do filme. A questão de não mostrar a criatura é um contexto mais voltado pro horror cósmico, não pro terror mesmo, o terror em si. Porque muitas vezes o fantasma aparece no primeiro momento no filme, entendeu? Você já sabe que tem um fantasma ali. Essa questão, o terror, na verdade, ele é a construção entre você pensar na criatura e você encontrar a criatura. Mas esse tempo pode ser curto ou pode ser um tempo longo. Então, depende muito do contexto que se encaixa ali dentro da obra, entendeu? Por exemplo, o cara chega na casa e a casa é abandonada, o ambiente é escuro, ele ouve sons. Aí existe uma construção para chegar no momento em que o fantasma aparece. Isso pode ser no início do filme. E no horror pode acontecer a mesma coisa, entendeu? Pode ser que no horror a pessoa não veja a parte escatológica, o sangue. No início, a parte de horror vai aparecer no meio do filme, entendeu? Por isso que a questão não é quando ele vai aparecer. A questão é como é formado o sentimento de terror. Tipo, a pessoa pode ficar o tempo todo com medo. E aí no final vai aparecer o monstro. Ou talvez nunca apareça. Mas isso é relativo. Isso depende muito do filme.
Foi até interessante você citar isso, a pessoa ficar o tempo todo com medo e depois ela vê algo assim de cara. Porque o horror é a combinação entre o terror e a repulsa. Então pode ter um filme que tenha essas duas vertentes do medo, entendeu? Então não é... você vai assistir um filme só de terror ou só de horror. Não, pode ter os dois. Assim como nos jogos também, que mistura isso e outros gêneros também.
Dentro de muitos filmes da década de 80 e a década de 90, eles misturam esse contexto de horror e terror. Então você tem filmes como Jason, Sexta-feira 13, Halloween que não é exatamente só de 80. Você tem outros filmes ao longo da década de 90 que criam esse ambiente de terror e horror.
Então agora vamos falar um pouco desses elementos de terror e horror nos jogos.
Então, dentro dos jogos eletrônicos, houve uma crescente aí a partir da década de 90. Não que isso não tenha sido explorado no passado, mas foi, né? A gente só tá querendo dizer que deu-se muito mais importância aos jogos de terror a partir da década de 90, que foram gêneros que foram desenvolvidos ao longo do tempo. Eu acho que o principal gênero do terror é o survival horror, que é uma vertente onde você geralmente foge das criaturas, ou geralmente tem pouco recurso para poder combatê-las. E isso é muito interessante porque nasceu ali com Resident Evil, que é, eu acho que um dos jogos muito conhecidos das pessoas que gostam de terror. Esse conceito de gameplay, ele existe desde 82, mas ele só foi dado o devido valor em 90. E exatamente o que trouxe essas características para o Resident Evil é o Haunted House, que foi lançado para Atari 2600. Muito desse contexto de jogabilidade, contexto de jogo de terror também, já era atribuído a jogos como Clock Tower e o Sweet Home.
E agora a gente vai falar um pouco também dos jogos de tabuleiro de terror, que é o nosso foco aqui no nosso podcast.
Exato, os jogos de tabuleiro, acho que um dos principais aí é o Arkham Horror, que é um jogo de 1 a 6 jogadores, e cabe aos jogadores explorarem a cidade de Arkham, que é inspirada também nos contos de Lovecraft, também até outras dimensões alienígenas, para fechar diversos portais que vão abrindo pela cidade e vão trazendo criaturas antigas, né, que são os grandes antigos. E os jogadores, eles trabalham em conjunto para poder evitar o grande mal. E se caso esse grande mal acontecer, o jogo acaba.
Outro jogo que vale citar é A Touch of Evil, The Supernatural Game. Esse jogo também, os jogadores vão ter que encarnar papéis de caçadores de monstros no século XIX, né? Século do terror cósmico, que faz todo sentido. Então eles têm que desvendar mistérios sobre superstições, bruxaria, numa pequena vila. Essa vila, ela é alvo de fenômenos sobrenaturais, então tem os vilões aí de outros mundos. E no jogo há 4 vilões, né? Que é o típico dos filmes de terror, que é o espantalho, tem o cavaleiro sem cabeça, vampiro e lobisomem. Cada um desses vilões também tem seus seguidores, que tem diferentes habilidades. Dá pra jogar de 2 a 8 jogadores.
Betrayal at House on the Real, e a tradução aqui seria a traição, né? Tudo bem. É de 3 a 6 jogadores. O Betrayal, ele é um jogo de peças que permite os jogadores construir a própria casa assombrada. É quarto por quarto ali, você vai placa a placa criando o jogo de tabuleiro. E cada jogador tem um personagem que está investigando uma antiga mansão abandonada, né? O jogo, ele vem com um livro, com 50 assombrações diferentes, para que o jogador, a cada uma delas que aparece, é tirado direto de mais ou menos um filme de terror dos anos 80. A ambientação é muito bem feita e lembra bastante esse contexto.
Falando em mansões abandonadas, temos aqui na lista o Mansion of Madness, que é um jogo de exploração com miniaturas. Então lá você vai entrar junto com seus amigos e você vai ter que explorar esse local, abrindo as portas e desvendando os enigmas. E atrás de cada porta pode ter um monstro te esperando. Esse jogo também é inspirado nos contos de Lovecraft. E é um jogo bem interessante, é um jogo de cooperação também. Que várias pessoas têm, cada personagem tem os seus cards com as suas respectivas habilidades. Então você vai ter que somar as habilidades de cada um, quem tem força, quem tem conhecimento. E desbloquear mais peças do tabuleiro, que esse jogo você vai desbloqueando.
É, vou citar alguns outros aqui. A gente tem Resident Evil Deck Building Game, que é de 1 a 4 jogadores. Tem Ghost Story, Last Night on Earth, The Zombie Game, que é de 2 a 6. Darkness Night, Zombicide, Elder Sin. Tem uma quantidade enorme de jogos inspirados em temática de terror, inspirados principalmente no contexto de horror cósmico e terror gótico.
E esses foram board games que citamos aqui, né? Tirando Ghost Stories, que é um card game, né? Agora a gente vai falar um pouco desse terror nos RPGs.
Há muitos sistemas que são construídos ao redor da temática de terror. Um deles é o Call of Cthulhu e o Dredd, que vão além de narrativas ricas de terror, eles trazem suspense, mecânica e ajudam a construir realmente uma tensão que ocasiona aquele arrepio na espinha, em que você se sente incomodado de estar jogando um jogo desse tipo.
Mas ao mesmo tempo você fica curioso.
E também você preza o seu personagem, você não quer que ele morra. É uma coisa muito interessante, a gente vai dar algumas dicas sobre como você pode melhorar o contexto da sua mesa se você estiver mestrando uma mesa de terror, tá? Dentro do RPG.
Dicas super úteis, então anote aí. Um dos pontos para melhorar a sua sessão de terror questão da música. Então, para ajudar a criar aquele clima, então temos algumas dicas aqui. Como, por exemplo, a música, você pode escolher uma música que seja de arrepiar mesmo, ou que causa aquele mistério, aquela sensação de medo. Ou você pode deixar uma sessão totalmente silenciosa, porque o silêncio também é sinal de medo. Então, qualquer movimento que possa ocorrer pode te dar um susto. Então, ou você procura já por músicas que sejam nesse estilo, assim, traga esse clima, ou se deixa totalmente silencioso, que também vai ser de arrepiar. E que vai dar a sensação de solidão e desolação.
Isso é mesmo. O interessante também sobre a narrativa é que a própria narrativa ela tem que ser calma, fluida e que tem uma riqueza de detalhes em relação ao que acontece dentro desse cenário, dentro do ambiente em que foi construído para a história, para que tenha realmente o risco dos jogadores se perderem nessa imensa quantidade de detalhes e poder também absorver determinados segredos ou até interesse em relação ao desenvolvimento da história.
É, porque, por exemplo, se você começar a narrar uma história e contar como que está esse local que as pessoas vão explorar, por exemplo, mostrar que lá tá cheio de sangue por todas as partes, tudo quebrado, sabe? Você vai trazendo essa atmosfera ali pra dentro e a pessoa vai ficar, ai meu Deus, como que eu vou andar que tá cheio de sangue, exato, de gosma, de tudo, assim.
É, uma coisa interessante, como você disse, você meio que relaciona tudo que a pessoa tá passando naquele cenário e vai gerar alguma dificuldade ou vai propor algum desafio para aquela pessoa. Você pode desenvolver uma narrativa interessante, vai colocar os jogadores na história que você propõe. Agora, para finalizar, a gente tem alguns jogos eletrônicos que é como se fosse para citar exatamente qual é a importância, as franquias mais importantes e que você jogando você pode se inspirar também para poder mestrar suas mesas. A gente tem a franquia de Resident Evil, que já foi citado aqui, a franquia de Silent Hill também, que é extremamente importante, inspirada principalmente no clássico de Clock Tower. A gente tem Until Dawn, Hunt Showdown, Left 4 Dead e outros que podem inspirar para que você possa desenvolver uma narrativa melhor. Então, jogando esses jogos, eu acho que vai dar para ajudar bastante, né, o desenvolvimento de mesas de terror.
Com certeza, você vai ter já uma bagagem, vai ter inspirações para você fazer com que a sua sessão realmente seja de arrepiar.
É, isso fixa também a questão de que há muitos outros sistemas de RPGs, uns mais simples, outros não, mas que trabalham com a temática de horror pessoal, que vai trabalhar ali contextos da relação pessoal que o seu personagem vai ter, os personagens na mesa vão ter, e isso vai poder desenvolver as características dos personagens e trazer também o contexto real, o terror real.
E é legal que nos jogos, principalmente esses jogos de mesa, tem a interação com seus amigos. Então é aquele, você já tá levando aquela atmosfera de terror, aí todo mundo tem que participar daquilo, então tem aquela questão do medo coletivo também, né? Então todo mundo vai estar naquela histeria junto, o que vai ficar interessante. E lembrando, gente, que é só um jogo. Então, depois de acabar o jogo, você volta pra sua vida normalmente, nada de achar que tem bicho em cada lugar.
É, se você ficar com medo, aí são outras coisas. Mas você não pode levar o contexto do jogo pra fora pra realidade, né? Não tem como. Para finalizar, depois de falar sobre terror e sobre todas as vertentes, até mesmo a origem, se alguém quiser seguir, nós estamos nas redes sociais, qualquer rede social com @mystic_podcast. Se você quiser mandar algum e-mail também, podcast@mystic.com.br. Você pode enviar e-mails, marcar no Twitter também, @mystic_podcast.
E o próximo tema será o colecionismo, um hobby como modo de vida.
Aí terminamos o episódio, muito obrigado pela participação. Se você ouviu até agora, nós aguardamos no próximo episódio. Pamela?
Então é isso, gente, só tenho a agradecer e até o próximo episódio.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.